Oi, gente, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta segunda-feira, hoje, dia 23 de novembro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247, e hoje tenho aqui a companhia da jornalista Helena Chagas, dos Jornalistas para a Democracia, que vai comentar algumas notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Helena, tudo bem por aí com você?
Boa noite, Aquiles. Boa noite, todo mundo que está aqui com a gente. Vamos lá?
Vamos, dizer que a gente está transmitindo o programa pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter. Se você quiser vir para o YouTube, a gente agradece por conta das visualizações. Se aproveita e deixa seu like aí, seu joinha, para a gente aumentar o alcance do programa. E também, se você não for inscrito ou inscrita na TV 247, inscreva-se, nos ajude a chegar à meta de 700 mil inscritos. Dá boas-vindas aqui para Áurea Maria Ramalho, que se tornou nova membro do canal. Obrigado, Áurea, bem-vinda. Sirlene Machado está aqui conosco também. Sandra Souza está dizendo: estou no aguardo. Boa noite para o Manuel Edervaldo, que está aqui dando boa noite para a gente, Helena. E a Mary Locks está dizendo: estou na fila. Bem chegado. A Anne Harinha está falando lá de Porto Alegre. E a Suzana Guerra está dizendo: agora é Manuela. Elizabeth Fernandes está dizendo: minha esperança é que as coisas têm que piorar de tal forma que só assim talvez a humanidade melhore. Florentino Gutierrez, Burpivon, Heleninha, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, está dizendo ela. Então tá
Beleza.
bom, tá vendo então. Renata Rubim, Cleiton Pereira, boa noite para Marilene Galdino, boa noite para Salete, Magda Famil, a Tatiana Vereza. Marcos da Mata Bonfim, Jumelino. Bom, Helena, vamos começar o programa de hoje falando sobre o encontro entre o ex-ministro Ciro Gomes e o ex-presidente Lula. O Ciro confirmou esse encontro, se manifestou, né, sobre esse assunto hoje, dizendo que, embora não tenhamos superado o desentendimento, eles restauraram o diálogo entre os dois, né, o Ciro e o Lula. Vou compartilhar aqui a notícia do 247. Que a gente deu, que eu queria te ouvir que a gente é uma grande novela esses dois, né? Essas duas forças e tudo. Você acha que tem de o que se extrai dessa declaração, desse encontro?
Olha, eu acho que foi, obviamente, foi um encontro super importante. Já tem o quê? Mais de um mês, não é, Aquiles, que ocorreu esse encontro. Primeiro ele ficou secreto, ele ficou sabendo, depois vazou, mas é a primeira vez que o Ciro está se manifestando, né, sobre essa conversa. E claro que é importante. E eu acho que o Ciro está marcando hoje, por que ele falou hoje, na semana do segundo turno da eleição, né, em que o PT e o PDT dele, em alguns lugares, estão juntos, e em outros lugares estão brigando, né? Como em Recife, por exemplo, né? Ele foi lá,
Exato.
ele foi a Recife, acho que esse fim de semana, né? Apoiar o João, né? O João Campos, que está disputando com a Marília Arraes, que é do PT. Talvez o Ciro tenha dito, falado hoje desse encontro, que voltou a dialogar com Lula, mas que não superamos o desentendimento, para dizer: olha, conversamos, mas cada um no seu quintal, cada um no seu território, aqui no Recife, que é muita coincidência ele ter falado disso justamente, né, logo quando ele foi lá. Aqui no Recife eu estou com o João e o Lula está com a Marília. Ele não falou isso, mas ele deixou isso claro. O Ciro também, eu imagino, deve estar com o ego assim satisfeito, né? Porque semana passada, acho que foi quinta ou sexta também, ele recebeu a visita do Rodrigo Maia, lá em Fortaleza. O Rodrigo Maia supostamente teria ido falar sobre o apoio do PDT e do PT, que lá no Ceará tem uma aliança, a um candidato dele, ou até ele mesmo, à presidência da Câmara em fevereiro. Então, o Rodrigo Maia foi procurar o Ciro. E só que é claro que quando um político procura o outro, fazer política, né, que nesse país está tão raro hoje em dia, né, essa atividade, de fazer política mesmo, né, com com estratégia, porque é tudo feito de uma maneira tão atabalhoada, isso aí é claro que o sujeito está pensando na próxima jogada. E na hora que o Rodrigo vai lá procurar o Ciro, já começa muita gente a falar: ah, olha, pode dar uma chapa Ciro-Rodrigo, quem sabe o PDT e o Ciro se aliam à direita, no caso.
Lembrando,
né? Direita, né?
Lembrando, Helena, que, desculpa, mas em Salvador, por exemplo, teve aquela aliança lá do DEM com o PDT na chapa que saiu vitoriosa, né? Que inclusive foi a primeira aliança, vamos dizer assim, de peso que o Ciro Gomes firmou com o partido presidido pelo ACM Neto, que também é o mesmo partido do Rodrigo Maia.
Exatamente, super bem lembrado, Aquiles. Então, eu acho que o Ciro está se colocando meio assim, tipo, a noiva da temporada, né? Eu converso com o Lula, o Rodrigo me procura, então, claro que cada um está querendo criar o seu marketing, né, para 2022. Que o Ciro é candidato, e qualquer ser candidato, todo mundo sabe. O que ninguém sabe é se ele vai. Mas se ele vai sozinho, estrela solitária, se ele vai mais para a esquerda, se ele vai mais para a direita. Me parece que a tendência é ele ir mais para a direita. Mas o Ciro é imprevisível, né? E conversou com o Lula, e é importante conversar com o Lula. O PDT é um partido que fez parte da base do Lula, o Ciro foi ministro do governo Lula, então é óbvio que é importante também, mas eu acho que nesse momento ele está demarcando o território dele, olha aqui, todo mundo conversa comigo. Agora, a gente tem que lembrar que o Ciro, ele poderia ter saído dessa eleição muito bem, mas ele pode ser que ele não saia tão bem assim, porque você está mostrando aqui o Ibope, né, com o saco.
Hoje saíram o Ibope, isso.
O que é o candidato dele em Fortaleza. Lá, provavelmente, ele vai ganhar. Lá é muito
apoiado forte pelo PT, né?
O PT agora no segundo turno, primeiro ficou com a Luiziane, no segundo turno não tem outro caminho, não vai ficar com o Capitão Wagner. O Capitão Wagner é um candidato do Bolsonaro, né? Então, não tem o menor sentido. Lá, o Ciro vai ganhar. Mas a gente tem dúvida se o Ciro vai sair vencedor em Recife, porque até agora a Marília está na frente do João, do PSB. E vamos lembrar, no primeiro turno, não, a turma do Ciro não foi tão bem assim. A Marta Rocha, que despontou bem no Rio de Janeiro, né, do PDT, acabou morrendo na praia. Quem foi para o segundo turno foi o Crivella. E lá em São Paulo, o Ciro apoiou, esteve junto ali com o Márcio França, e o Márcio França também teve um desempenho bastante fraco, né, para um político da dimensão.
Em Porto Alegre também, a candidata Juliana Brizola, acho que, se não me engano, do PDT, também foi muito. Teve um desempenho muito mal, né? Foi muito fraco.
Quarto lugar, né? Não sei. Mas, então, o Ciro não está saindo um vitorioso dessas eleições, mas ele está se comportando, não é? Ele está fazendo uma mise-en-scène aí de um líder que está bem, que está procurado por todo mundo. Faz parte do jogo, faz parte
do jogo,
né? É normal.
É isso aí, gente. Vocês acabaram de ouvir quem entende do negócio, quem acompanha o cenário, porque essas são as articulações. Quem convencer melhor, né, quem for mais convincente, vai passar a imagem para o público de que tem um capital político X. Né? Talvez seja essa a intenção do Ciro. Aí em Recife, por exemplo, tudo leva a crer que ele vai levar uma taca do Lula lá, né? Na disputa dos candidatos apoiados, vamos dizer assim. Inclusive, Helena, não sei se você viu, mas teve um embrólio lá envolvendo o Túlio Gadelha, o deputado Túlio Gadelha, que declarou apoio a Marília Reis, né, na contramão do PDT, que apoia o João Campos, e foi gentilmente convidado a se retirar do partido.
Pois é, eu acho que é lamentável, né? Eu vi aquela declaração do Lupe, que ele poderia ir embora, sair do PDT, se ele. Eu nunca vi, assim, é raro, né, você ter. Às vezes você até vê um sujeito ser expulso do partido porque não apoiou a candidatura do partido. Agora, eles estão querendo tirar o Túlio Gadelha do PDT, porque ele não apoiou a candidatura do João Campos, que é de outro partido, né, que é do PSB. Então, isso. Você vê que realmente é uma... eu achei que ficou uma coisa sem sentido. Acho que a relação dele com o partido Túlio, com o partido, talvez já tenha se deteriorado mesmo, porque me parece que o Túlio era um candidato, né? Se colocou isso. Como candidato à prefeitura, né?
Lá bem no... lembrado, bem lembrado.
Né? E aí ele foi, cabeça dele foi cortada pela direção do partido por causa da aliança com o PSB. Então, me parece que eles estão estremecidos ali, mas eu achei que é uma coisa absolutamente excessiva, né? Ele apoiou a Marília e aí ele vai ser expulso do partido.
O Lula, inclusive, já aproveitou para dizer que ele é bem-vindo no Partido dos Trabalhadores, caso ele queira sair do... migrar de legenda, né?
Agora, Helena... Perde o PDT, né, Aquiles? Que eu tô
perde
um
o PDT.
É um bom deputado.
Pede o PDT, porque, inclusive, a cadeira de deputado federal conta para vários indicadores, né, do...
Fundo partidário.
Do fundo partidário, do fundo eleitoral, tem uma série de mecanismos aí que é com base na bancada da Câmara. Agora, deixa eu trazer só outros ibopes que saíram hoje, Helena. Lá em Belém, a disputa está muito acirrada, o candidato do PSOL, Edmilson Rodrigues, está com 52%, dos votos válidos contra o delegado Eguchi, do bolsonarista, que tem 48% lá em Belém. Né? Só passar aqui rapidamente para a gente ver, esses saiu o Ibope hoje, em Belém e em Vitória, o candidato do PT, o João Kozer, está atrás do bolsonarista, o delegado Pasolini, né? Deixa eu ver aqui se eu... O delegado Pasolini está na frente. Eu queria ouvir você sobre isso aqui, enquanto eu vou colocar essa outra pesquisa do Ibope, para a gente comentar.
Acho que tanto Belém quanto Vitória ainda não está uma diferença. Eu não sei quanto que foi a do Kozer hoje. É 47 a 53, o outro é 48 a 52. São diferenças ainda pequenas, né? E esse quadro ainda pode se reverter. Mas a gente não deve descartar a possibilidade de, no segundo turno, alguns dos delegados do Bolsonaro se saírem bem, porque no primeiro, afinal, a grande maioria se deu mal, né? Os candidatos do Bolsonaro perderam. Tanto que, nesse segundo agora, a gente não tem visto o Bolsonaro fazer campanha. Eles são candidatos do Bolsonaro porque... óbvio, né? Apoiam e são delegados e representam essas forças bolsonaristas. Mas a gente não viu o Bolsonaro em Vitória, nem em Belém. Em Fortaleza, me parece que ele está um pouco mais animado com o delegado dele de lá, né? Que ele tá, que no primeiro turno ele deu um apoio um pouco mais ofensivo. A esse candidato. Mas o que a gente sabe é que o Crivella, por exemplo, esteve aqui em Brasília, quinta ou sexta-feira, e pediu para o Bolsonaro ir lá no Rio participar de um ato de campanha com ele. O Bolsonaro não quis nem saber, entendeu? Então, a gente vê que o Bolsonaro, nesse segundo turno, está bastante cauteloso, gato escaldado, como ele, no primeiro, ele apoiou vários candidatos que foram derrotados, eu tenho a impressão que ele não quer, de novo, sair com essa pecha de derrota no segundo turno. Mas é claro que se os delegados ganharem, ele vai dizer, fui eu.
Exatamente. Helena, hoje teve uma notícia que deve ter movimentado aí Brasília, e foi envolvendo o senador Irajá Abreu, filho da também senadora Cátia Abreu, ambos do Tocantins, estado em que eu morei, inclusive, foi envolvido aí numa denúncia de estupro em São Paulo, na madrugada desse domingo para segunda-feira. Ele foi acusado por uma jovem de 22 anos, que trabalha como modelo, de tê-la dopado e, enfim, feito relações sexuais sem o seu consentimento, na região ali do Itaim Bibi, uma área nobre de São Paulo, na Zona Sul. Eu vou compartilhar aqui a matéria. Você viu essa notícia? circulou em Brasília, que repercussão teve isso aí em Brasília?
Circulou, Aquiles, até porque o senador Irajá, ele é filho da Cátia Abreu, da senadora Cátia Abreu, que inclusive está internada no Hospital de São Paulo com Covid, né, em tratamento. Eu não sei o que pensar, eu fico pasma com uma acusação de estupro contra um senador da República, é uma coisa pesadíssima, né? É uma coisa muito, muito, muito grave, muito séria. Agora, será que foi isso mesmo? De início, a gente tem que pedir, eu acho que o Senado como instituição, acho que os colegas senadores dele, tem que pedir uma apuração profunda do caso e com a responsabilização e tomar todas as providências para que se comprove que realmente houve o estupro. Eu acho que se houve, não vai ter como ele escapar. Não é? Se não houve, vai ter que ficar provado que não houve. Não é? A essa altura, a gente não sabe, nós aqui, o que, que aconteceu. Se aconteceu, é algo muito grave. Né? Mas vamos... eu sou cautelosa, às vezes, nessas acusações. Não é? Vamos pedir... O que, que a gente tem que pedir hoje? Apuração implacável de tudo que aconteceu. Aí, quando ficar claro, se houve realmente esse comportamento, se houve um estupro, eu acho que tem que perder mandato, tem que ser preso, tem que ser punido... com toda certeza. Vamos só apurar.
Exatamente, Helena, muito bem colocado, muito bem centrado o seu comentário. Tem que ser dado o direito de defesa ao senador Irajá Abreu, mas isso não isenta a urgência, né, das investigações e de que se apure, se esclareça tudo isso, de preferência rapidamente. Ele divulgou uma nota para a imprensa, Helena, onde ele nega ter participado, nega ter feito algum ilícito, disse que foi envolvido numa farsa, numa trama caluniosa e tudo, mas a nota não esclarece as circunstâncias que é dita na denúncia, entende? Ele não fala nada se ele esteve no Café de la Musique, que é o local, essa casa noturna onde a vítima diz que ela estava acompanhando ele lá e foi dopada. Ele não disse se ele teve num flat no Itaim Bibi, que é o local onde a vítima diz que acordou, recobrou a sua consciência, já com ele a penetrando, sem preservativo. Ele não esclarece nada disso. Ele disse assim, ó, confio na justiça, vou provar minha inocência e tal, mas os fatos que são alegados pela vítima não são mencionados nessa declaração inicial do senador Irajá Abreu. Como assessor de imprensa, eu sei muito bem como é feito, como são feitas essas notas. É aquela nota que fala sem esclarecer, sabe? Enfim, a gente espera que tudo isso venha a público e que seja esclarecido. E se o senador tiver sido culpabilizado, tiver culpa nesse crime, que ele seja devidamente punido, inclusive pelo próprio Senado, politicamente e criminalmente.
Claro, com certeza. Eu acho que é isso que tem que ser feito e cabe à imprensa, nessas horas, fazer pressão para que isso seja apurado rapidamente, né? De uma maneira ágil, não é? E que haja uma investigação em que as duas partes tenham direito de defesa.
Exatamente. Como que prova? Você estava junto com o cara, está dizendo a Mariana Gomes. Bom, tem testes, né? Tem exames.
Tem exames.
Corpo de delito. Se teve dopagem, ela deve ter consumido alguma coisa, deve estar no sangue dela. Se ela disse que teve penetração, deve ter conjunção de fluidos, de líquidos, a perícia pode.
Exatamente.
DNA, exatamente, a perícia pode constatar tudo isso, né? Então, tem como provar, sim. E o senador Irajá Abreu disse que está confiante aí na sua inocência. Bom, Helena, eu era fã do Carlos Chagas, sempre acompanhava no Jornal da Manchete, está dizendo aqui o Marco Aleluia.
Meu querido pai, obrigado.
O Cadu está dizendo que o Túlio vai para o PSOL.
Vai para o PSOL. Acredito.
É uma possibilidade. Olivia Rossler está dizendo aqui que em São Paulo precisamos de mais Boulos. Eu vou votar em Boulos e Erundina, mas a Erundina foi do PT e isso também ajuda na destruição. Eu sei que não vão conseguir, porque não é fácil. Jogar é mais simples, está dizendo a Ibete Bento.
Uhum.
Bom, estou achando que o Túlio vai sair do PDT, está dizendo que é a Vanipa também, e a Olivia está dizendo que o Túlio é namorado da Fátima Bernardes. Só fazendo um adendo aqui, eu não gosto quando eu vejo matérias assim, acho até inclusive preconceituoso, quando eu vejo assim, namorado da Fátima Bernardes faz tal coisa e tal. Eu acho que ele é um parlamentar eleito, ele não precisa ser vinculado.
Você carimbar a pessoa, né?
Pelo seu relacionamento, né?
Eu também sou contra isso. E daí? É a namorada da Fátima Bernardes, e qual o problema, né?
Embora só ressaltando aqui, Olivia, eu sei que você não está, você está apenas fazendo um adendo aqui, você não está colocando como uma, mas eu estou me referindo aqui a essa informação que com frequência é associada pela imprensa como um fato assim de colocar a pessoa, a sua biografia para baixo, né? Helena, vamos falar um pouquinho sobre a pandemia e sobre o governo Bolsonaro. Você escreveu um artigo hoje dizendo que o governo se nega a aceitar, a tomar medidas de combate a esse recrudescimento da pandemia, né? Muitas pessoas estão dizendo que é uma segunda onda, enfim. Chame como for, o fato é que a pandemia deu uma recrudescida, ou seja, avançou os casos, aumentou a contaminação, e ao mesmo tempo o governo teve essa denúncia aí de que está com milhares de testes rápidos da Covid-19 encalhados com a possibilidade de serem descartados pelo não uso, né? Então, no momento em que a pandemia se alastra, o governo tem muitos testes empacotados, encaixotados, armazenados, que não vai usar e vai perder, e o Brasil segue nessa maré desgovernada. Como você falou, o governo está imerso na irresponsabilidade, né? Queria ouvir você um pouco sobre essa situação.
Eu acho que é muito sério, né? Que ninguém aprendeu nada, né? Já tivemos a primeira onda da Covid, já morreram quase 170 mil brasileiros, mais de 6 milhões de infectados. Era o caso das autoridades, né? E da própria população teria aprendido alguma coisa. Então, se tem agora um risco de vir uma segunda onda, ou de repente nem é uma segunda onda, é um recrudescimento porque as pessoas se descuidaram, foram para a rua, fizeram festa, saíram sem máscara. Mas, enfim, se o número de casos está aumentando, o que, que a lógica indica? Vamos tomar providências para que essa curva volte a cair. Quais são as providências? Todo mundo sabe. É o isolamento, é o uso de máscaras, é lavar as mãos, é fechar, proibir festas grandes, grandes eventos, aglomerações, não é? Como houve nesse fim de semana, tanto no Rio quanto em São Paulo, né? A gente viu grandes festas, baile funk, jovens, não é? Todo mundo sem máscara, muito próximos, dançando. Então, a autoridade que não toma uma iniciativa nesse momento, ela está falhando. E aí, não está falhando só o governo federal. O governo federal está falhando desde o primeiro dia, porque o Bolsonaro nega a pandemia, diz que é uma gripezinha, sempre foi contra as medidas de isolamento, mas na primeira fase, você teve autoridades estaduais, governadores e prefeitos que tomaram a frente, não é, do combate à Covid e decretaram as medidas necessárias com todo o respaldo do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, que na hora viram que tinham que apoiá-los. Agora, o que está acontecendo? Também os governadores e os prefeitos estão amarelando. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas, ninguém quer saber de isolamento, são medidas impopulares, não é? Vamos decretar um lockdown, você está aqui, ele está proibido de sair de casa. Claro que isso é horrível, claro que isso é impopular, claro que isso dá um impacto imenso na economia, e tais medidas só podem ser tomadas assim, com muita certeza, com muito estudo, mas existem outras que a autoridade pode tomar de imediato. Por exemplo, proíbe o baile funk, gente. proíbe a aglomeração, bota gente para fiscalizar o uso de máscaras, né? Isso não é nada complicado, mas os governadores não estão tomando conhecimento, nem os prefeitos. Sabe por quê? Por quê, Aquiles?
Eleições?
Porque tem eleição domingo, né, minha gente? Tem eleição domingo, então nenhum candidato, o Crivella é candidato, o Bruno Covas é candidato, nenhum prefeito candidato quer tomar uma medida drástica contra a pandemia, porque pode desagradar alguns setores. E os próprios adversários, você vê o próprio Boulos e o Eduardo Paes, eles estão comedidos em relação a esse assunto também ainda, né? Eles não estão dizendo, opa, tem que fechar, não. Está todo mundo pisando em ovos por causa da campanha eleitoral. Só que a saúde das pessoas, o vírus, o coronavírus, aquele vírus que fica passando de um para o outro, ele não espera a eleição, né? Ele contamina hoje, imediatamente. Então, é um problema. E com isso, a gente mostra que a gente está despreparado mais uma vez, né? Não sei se é segunda onda, ou tomara que não seja, mas a gente não está preparado para enfrentar essa situação, inclusive no tocante à questão das vacinas. Além de tudo que o presidente tem feito para tirar a credibilidade da vacina, não é? Contestar a imunização, a gente não vê o governo se preparando para essa etapa. A etapa da vacinação, seja ela obrigatória ou não...
E de qual empresa for, né?
De qual empresa for, chinesa, inglesa, americana, você tem que ter uma organização logística imensa, você tem que ter um batalhão de pessoas para vacinar, você tem que ter um lugar de armazenar vacina, parece que
seringas,
tem...
Seringas, né?
Seringas, parece que tem uma das vacinas que tem que ter, tem que ser armazenada a uma temperatura de menos 70 graus, né? Uma super mega power geladeira. Então, e você não está vendo o governo comprar isso, o governo tomar providências para isso, e daí o que, que eu escrevi? Olha, o risco é, no ano que vem, a gente vê outros países imunizando suas populações, vacinando as pessoas, e a gente ainda aqui enterrando os nossos mortos nessa tristeza que foi o ano de 2020 para o brasileiro.
Verdade, Helena. Eu estava ouvindo você falar e estava me lembrando aqui que vai ser aquela coisa dos respiradores, sabe? A busca por seringas, a busca por equipamento para poder fazer a execução da vacina, a vacinação propriamente dita, não vai ter disponível, porque todo mundo já está vacinando, e vai ficar aquele negócio, sabe? O Brasil a ver navios enquanto os seus vizinhos, enquanto a população no restante do mundo está, enfim, já vacinando. A Elizabeth Fernandes mandou um superchat aqui para dizer, de logística o Pazuello entende. Ou diz que entende, né? Vamos ver se isso...
Militar, de logística militar, de saúde a gente não sabe.
De saúde, exatamente. Bom, uma última notícia aqui para a gente encerrar. O ex-ministro Osmar Terra, uma pessoa que se notabilizou, Helena, pelo negacionismo com o qual ele trata a pandemia do coronavírus, está internado no Hospital da PUC de Porto Alegre, foi agora transferido para a UTI. Dessa unidade hospitalar, esperamos que ele recobre a sua saúde, mas é importante destacar que ele negou o enquanto pôde o caráter e a gravidade dessa pandemia, né?
Claro. Olha, eu faço votos, maior torcida, pensamento positivo para o deputado se recuperar, sair da UTI, agora, até para ele poder se arrepender, não é? Pela posição precipitada que ele teve. Você teve casos, por exemplo, o Boris Johnson lá na Inglaterra, né? Ele não dava a mínima pra importância para a pandemia, até que ele teve e foi parar na UTI também. Então, às vezes, né, você tem coisas que mudam a vida da pessoa, às vezes, né? Muda o entendimento dela sobre determinada situação, né? Alguns sim, outros não, né?
Exatamente. O próprio Pazuello também foi internado, né? Ficou ali tudo.
Mas eu acho que o Pazuello, ele, no fundo, ele tem noção da gravidade das coisas, da doença. Eu acho que ele, lá dentro do Ministério da Saúde, ele aprendeu com aqueles funcionários competentes de lá, o que, que deve ser feito. O problema é que ele mesmo já disse, né? Um manda e outro obedece, e ele obedece tudo, né?
Então, isso, exatamente. Ele se humilhou, né? Aquele episódio, eu acho que, Helena, o Pazuello foi um até o momento em que o Bolsonaro desacreditou, desautorizou ele naquele anúncio da compra da vacina chinesa. Depois daquilo, ele está totalmente, vamos dizer assim, constrangido, ele se sente deslocado, ele se sente... aquela pessoa que foi, vamos dizer assim, humilhada em público, e ele não tem mais, sabe, a honra política, se é que eu posso falar assim, ele não consegue mais.
Não só política, como militar, porque parece que o alto comando do exército, a alta cúpula, né, das Forças Armadas, odiou aquilo, achou aquilo um horror, porque o humilhado ali não foi só o Pazuello, foi o exército, né? Porque ele é um militar da ativa, ele é um general da ativa. E aquilo ali foi muito ruim para ele, né? E para os militares.
Exatamente. Estamos chegando ao final aqui, mas antes eu queria ouvir você, Helena, ainda sobre um último tema, que foi o assassinato do homem negro lá na unidade do Carrefour, em Porto Alegre, o João Alberto Silveira Freitas, morto por seguranças, espancado até a morte por seguranças do Carrefour, em Porto Alegre. Na noite de quinta-feira, que gerou vários protestos na sexta-feira, no dia da consciência negra e de Zumbi. Queria ouvir você sobre isso. Houve várias repercussões sobre o caso, está sendo investigado, as pessoas têm várias informações saindo, né? Novos vídeos que indicam contradições, por exemplo, entre as funcionárias do supermercado. Queria ouvir você, o que é que você pode destacar desse caso aqui para a gente, e a sua opinião sobre isso.
Olha, tratou-se claramente de um assassinato, uma crueldade, uma coisa atroz. Por qualquer ângulo, não é? De investigação, houve um, houve outro, o que diz o funcionário, o que diz o outro ali, mas sob qualquer ângulo, você não vai poder atenuar o fato de que os seguranças mataram um sujeito por sufocamento no estacionamento de um supermercado. Né? Um sujeito negro. Então, isso aí está feito, né? E a parte judicial, as punições, tem que acontecer. Agora, esse episódio, eu vi ele muito sob um aspecto que, para mim, é político, que é o quê? A reação das pessoas. Houve protestos, não foram protestos enormes, houve protestos em muitas cidades do país, na sexta-feira, no sábado, no domingo. Houve uma reação assim, generalizada de entidades da sociedade, políticos de cabo a rabo, assim, sabe? De todos os matizes ideológicos e políticos, integrantes do Supremo Tribunal Federal, presidentes do Congresso, enfim. E a mídia, o que me espantou também foi a mídia, que de uns tempos para cá tem dado algum espaço a questões...
Essa pauta antirracista, né?
Essa pauta. Porém, foi uma cobertura muito, muito, muito intensa. O que me leva a pensar que os valores, né? Eu fiz até um texto outro dia, valores que importam, né? Que você está tendo alguma mudança no país, na sociedade, né? E aí também nos meios de comunicação, nesse plano aí dos valores. Eu acho que a eleição mostrou, derrotando os bolsonaristas, mostrou que talvez uma boa parte dos brasileiros esteja muito cansada do radicalismo do presidente homofóbico, preconceito do outro. Eu interpreto um pouco esses protestos como uma reação a todo esse ambiente. Claro, foi um crime horrendo, lógico que teria que haver mesmo uma reação, mas eu acho que o protesto em relação à morte do João Alberto Freitas nesse final de semana vai muito além disso. As pessoas estão, acho que as pessoas estão cansadas dessa falta de valores, né? Desses valores radicais.
Muito bom, Helena. Concordo. Tomara que seja um basta, né, para esse tratamento de subcidadania que é dado às pessoas negras neste país, e que, ao entrar no supermercado, você seja tratado de uma maneira suspeita, como um ladrão, só pelo fato de você ter a pele escura, né, e que isso, enfim, gere uma mudança. Apesar da gente ter na presidência da República um presidente e um vice-presidente que, inclusive, negou o racismo, dizendo que o racismo no Brasil não existe, o que é uma atitude racista. Apesar desses dois, eu acho que a população brasileira está caminhando para uma mudança de sentido. Inclusive, uma parte da burguesia está sendo obrigada a tomar determinadas atitudes antirracistas, né? De condenar o racismo. Porque a elite coadunou durante muitos anos. A gente sabe que o racismo que se implantou no Brasil durante 350 anos foi liderado pela burguesia brasileira, que tem hoje, que é a mesma burguesia de sempre. Então, mas eles estão sendo obrigados a modificar o seu modus operandi em relação a isso. Não porque eles queiram, né, necessariamente, mas porque existe uma pressão política no país que exige algum tipo de mudança, né? Tomara que essa mudança seja progressiva e efetiva. Helena, queria agradecer você pelas declarações, pelas análises hoje, pela participação no programa. Queria também agradecer a todas as pessoas que se manifestaram no chat aqui e que estão nos acompanhando, quase 1.200 pessoas ao vivo nesse momento, obrigado. Pedir para vocês deixarem seu like aqui no programa de hoje, no YouTube, para a gente aumentar o alcance. Na descrição desse vídeo você tem todos os links, as plataformas de financiamento coletivo nas quais você pode apoiar o Brasil 247. E também, se você quiser apoiar o trabalho da jornalista Helena Chagas, você pode entrar em brasil247.com/democracia e assinar lá a campanha do Catarse, do Jornalistas pela Democracia, que você vai ajudar não apenas a Helena, mas também o Arueira, o Miguel Paiva, o Luiz Costa Pinto, o Eric Nepomuceno, enfim, uma série de jornalistas de grandes nomes do jornalismo brasileiro. É isso, Helena, obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço, Aquiles, a sua companhia, a companhia de todo mundo que esteve aqui com a gente. É uma grande alegria estar com vocês. Grande beijo para vocês.
Tchau, gente.
Tchau.